Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia para você, uma boa quinta-feira. Quem não conhece alguém que vive tomando remédios para dor de cabeça? Você pode ser uma dessas pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as dores de cabeça interferem na qualidade de vida e afetam as tarefas diárias de 75% da população brasileira. Ainda que os sintomas possam ser semelhantes, é preciso estar atento para ter o diagnóstico correto entre os diversos tipos de dores de cabeça. E diversos fatores podem desencadear ou até mesmo piorar essas dores de cabeça, como, por exemplo, o uso de óculos, tiaras e bonés muito apertados, o frio e até o uso frequente de descongestionante nasal e analgésicos, que muitas vezes a gente faz uso indevido desses medicamentos. Então nós vamos falar disso hoje sobre em pauta, entender quais são esses fatores que levam às dores de cabeça e também os tipos que são diferentes e as formas de tratamento. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta com operação técnica de Marquinho Souto e apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana recebe um médico neurologista, o Dr. Pedro André Kovacs, que vai explicar quais são esses tipos de dores de cabeça e quais os diversos fatores que podem desencadear essas dores. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao Em Pauta.
É um prazer estar aqui, David.
Doutor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, existe dois tipos de dores de cabeça? Como que é isso?
Veja, existem muitos tipos de dor de cabeça, né? Você veja, quando você fala de carne branca e carne vermelha. Aí de carne vermelha você vai ter vários tipos de carne vermelha e vários tipos de carne branca. Assim são as dores de cabeça. Nós temos um grupo de dores de cabeça que a dor de cabeça ela é a própria doença em si, e temos um grupo de dor de cabeça que é a manifestação de uma outra condição que está por trás disso, como um sangramento de um aneurisma, um tumor cerebral, efeito até mesmo, como você mencionou, de analgésicos ou descongestionantes nasais. As primeiras que eu comentei são chamadas de dores de cabeça primárias, e as segundas são dores de cabeça secundárias, no sentido que elas são secundárias a um fator que as causa.
E quando que uma dor de cabeça ela se torna crônica, doutor?
Bom, tem dores de cabeça que já nascem crônicas. Por exemplo, nós temos a cefaleia diária persistente desde o início, que ela é uma cefaleia crônica. Nós temos a cefaleia em salvas do tipo crônico, que também ela pode começar, ela pode evoluir de uma cefaleia em salvas episódica e evoluir para uma crônica. Em geral, nós chamamos... Quando nós falamos da enxaqueca, por exemplo, nós chamamos a enxaqueca de crônica quando ela ocorre por mais que 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses por ano. E os outros tipos de dores de cabeça nós chamamos de crônicos quando eles ocorrem por mais do que 15 dias por mês, geralmente em pelo menos 6 meses do ano, ou... Em outros casos, ainda quando ocorre por um ano, sem um mês de intervalo livre de dor. Então, conforme o tipo de dor de cabeça, nós temos um critério para chamar de crônica. Ocorre que o mais comum que nós vemos é a própria enxaqueca crônica, que muitas vezes, que a enxaqueca é uma cefaleia primária, então ela vai aumentando, os episódios vão aumentando progressivamente de frequência e vão perdendo as características da enxaqueca. Mas junto com essa dor de cabeça, que é uma dor de cabeça primária, nós podemos ter uma dor de cabeça secundária, porque esse paciente que vai tendo a enxaqueca diária, ele vai também usando analgésicos diariamente. E isso, ao invés de melhorar a dor de cabeça, piora, porque aí ele passa a ter uma dor de cabeça secundária ao uso excessivo de analgésicos. E o organismo dele se acostuma, é como se ele precisasse do analgésico todo dia. Ele fica dependente do analgésico e o sintoma da dependência é uma dor de cabeça. Então, esse é o quadro que nós vemos, por exemplo, nos serviços especializados, é o quadro que nós vemos com maior frequência. porque esses são os pacientes que procuram um especialista.
Doutor, e como identificar? O senhor aí disse sobre questão de dias, né? Quando a dor persiste, por quantos dias? E como identificar os tipos?
Bom, eu vou responder dizendo que a identificação dos tipos, isso é um assunto para o especialista ou para o médico, né? O leigo, ele, infelizmente, ele é muito contaminado por leituras que ele lê na internet, em revistas. É muito comum o paciente chegar e dizer assim: eu já sei o que eu tenho, conheço alguém que teve uma dor igual. E, na verdade, nem sempre é igual. Quando você faz uma história, faz uma anamnese completa, você percebe que existem fatores diferentes. Mas, em geral, as dores de cabeça primárias, elas cursam com o exame neurológico. Quando você examina o paciente, você não encontra nenhuma deficiência, nenhum déficit, nenhum sinal neurológico. De uma maneira geral, nós costumamos dizer que quando alguém tem algum sintoma neurológico, algum sinal neurológico, se a pessoa tem algum sinal sistêmico, febre, por exemplo, porque sinusite pode causar também dor de cabeça, se a pessoa tem meningite também pode. Então, se a pessoa tem febre ou tem uma convulsão junto, qualquer variação na apresentação que não seja a dor de cabeça o único sintoma, ou se essa dor de cabeça durar mais do que 15 dias por mês, aí a pessoa deve procurar um médico sempre. Se for uma dor esporádica, até 3 dias por mês, a pessoa não precisa procurar um médico. Pode até mesmo se automedicar, desde que não faça uso excessivo. E o uso excessivo de analgésicos é por 10 dias por mês, de acordo com o tipo, ou 15 dias por mês. Então, quando a pessoa está usando, vamos dizer que quando alguém está usando já analgésicos 8 dias por mês, acende uma luz vermelha.
E quais são os principais analgésicos que as pessoas usam nessas situações de dores de cabeça, doutor?
Olha, também vai depender aí de onde nós estivermos falando. Hoje em dia, por exemplo, nós vamos ter uso excessivo de analgésicos combinados. É muito comum que as pessoas usem analgésicos combinados, que combinam didergotamina, que combinam dipirona, que combinam paracetamol com outras substâncias. Eu não vou aqui citar nomes de fármacos. Mas também nós temos casos em que as pessoas fazem uso excessivo de triptanos. Triptanos é uma categoria de remédio que veio a substituir os derivados do ergot, que eram medicamentos mais muito antigos, derivados do ergot, e os triptanos substituíram com alguma vantagem, são medicamentos mais limpos, mas também causam dependência. Então, varia de acordo com a origem do paciente.
Vamos falar então do primeiro tipo, doutor, que o senhor já deu até uma antecipada para a gente, as cefaleias. Como que elas são desencadeadas? É por quais motivos?
Bom, como você mesmo já falou anteriormente, David, nós temos as dores de cabeça que são as secundárias, que aí nós temos uma causa por trás. Nós podemos ter como sinusite, podemos ter meningite, podemos ter uma hemorragia secundária, um aneurisma, podemos ter várias causas físicas. Você mencionou também o pescoço. Nós temos as dores de cabeça que nós chamamos de cervicogênicas, ou seja, originadas na coluna cervical. Elas podem irradiar para o crânio e para a face. E nós temos aí também as dores de cabeça primárias, e cada uma delas tem a sua peculiaridade. Por exemplo, na enxaqueca, que é uma dor primária a mais comum, né, pega cerca de vamos dizer, 18 a 20% das mulheres, até 25% em algumas estatísticas, e cerca de 8% dos homens. A enxaqueca, ela pode ser desencadeada por mal modulação dos hábitos de vida. A pessoa perdeu horário de refeição, dormir pouco, um jejum. Raramente, menos de 10%, algum tipo de alimento pode desencadear. As flutuações hormonais, por exemplo, as mulheres, é muito comum que a enxaqueca fique mais acentuada durante o período menstrual. Então, nós temos esses desencadeantes para enxaqueca. Na cefaleia em salvas, que é uma cefaleia bem menos comum, e é mais também comum em homens, é uma das poucas dores de cabeça que ocorre mais em homens do que em mulheres. A cefaleia em salvas é muito curioso, porque os pacientes, eles têm, durante um período do ano que eles têm salvas, que geralmente dura de um mês e meio a 3 meses, se eles fizerem ingestão de bebida alcoólica, eles vão ter a crise de salvas, quase que invariavelmente. Então, eles não podem fazer uso de bebida alcoólica naquele período. Muitas vezes, se eles também baixam a tensão de oxigênio, eles também, muitas vezes, quando eles voam, então pegam um voo de avião, eles podem ter uma crise de salvas. E essa também é uma dor de cabeça que muitas vezes é confundida com enxaqueca, mas que o tratamento é completamente diferente. E aí nós temos outras dores de cabeça que são até mesmo desencadeadas, por exemplo, a nevralgia do trigêmeo, quando toca-se o rosto ou quando a pessoa vai lavar o rosto ou vai escovar os dentes, ela tem uma crise de nevralgia. Inclusive, os pacientes chegam a ter os dentes cariados porque eles param de escovar os dentes. E é comum também de ver os pacientes com cefaleia em salvas que têm as crises que ocorrem durante o sono, eles têm medo de dormir. Então, às vezes, eles chegam e eles parecem sonâmbulos, porque eles evitam dormir para não ter a crise noturna, não é? Então, é muito curioso. Cada uma tem sua característica.
O Em Pauta vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com este tema, dores de cabeça. Se você tem perguntas para nos fazer, deixe lá no nosso Facebook, o Facebook da AERP. Coloque lá o seu comentário, coloque a sua dúvida lá que o Dr. Pedro vai responder. Até logo!
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.